Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a um Dobra Nós da Miami. E hoje nós vamos falar do episódio 4 de Lower Deck, Moylan Benzel. No cast nós temos todo o elenco regular, além de Harley Joey Osment O'Connor, Eric Bauzla, não faz, Al Rodrigo, também não tem, Paul Scherner como Andy Billup, da história anterior, Vanessa Marshall como a oficial de ciências médias, oficial de ciências da Mercedes, Jessica McKenna, que faz a Barnes, e Rashid. A frase do episódio é, eu passo. O episódio de hoje começa com eles andando e eles encontraram uma nave alienígena, onde todo mundo estava dentro, foi vomitado e já falido. E este é um líquido, de alguma forma, consegue transformar objetos inanimados em matéria orgânica. Eles estavam rebocando essa nave, ou pelo menos seria essa missão, com a ajuda da nave Mercedes, iria ajudá-los. Inclusive, o capitão dela, Clarita, está fazendo companhia ali na sala de reuniões quando a Mestre começa a bocejar. E chama a atenção que ela está entediada com o negócio. E é importante, alguém me falasse que um líquido capaz de transformar qualquer coisa em uma forma de vida, de boa, é a primeira coisa que eu ia querer ver. Eu ia brigar pra poder estar lá olhando. Mas ela acha isso muito chato, começa a distribuir um pad, ainda fazendo um sonzinho, tipo, coisa chata, não sei o que, tal, tal. A Capitã Freeman fica meio saco cheio e essa é a introdução de forma geral. É a primeira vez que a introdução do episódio tem alguma coisa a ver com o resto do episódio. Novamente, nós vamos ter história A e história B. Por uma questão prática, eu vou falar somente a história B, porque ela é muito mais rápida. Depois a gente vai pra história A. Basicamente, a Tente descobre que um das pessoas a bordo da Shuri tá há 10 anos tentando transcender, encontrar a iluminação espiritual, se tornar um ser de pura energia e se unir ao cosmos. E ela vai ver isso, que ela conseguiu lá uma chance de ver. E ela tá muito animada, porque ela nunca viu isso na vida dela. Ela vai até a sala da pessoa, começa ali a ver, tentar, mas ela acaba fazendo uma pequena confusão, estragando a mandala de areia do cara, ele fica muito puto e ele perde a chance de ascensão. E ela fica estropada e ela passa o resto do episódio tentando convencer ele a dar uma segunda chance pra ela realinhar o chakra e qualquer misticismo possível pra ele transcender. E tudo que ele quer é aquela uma da frente dele. O episódio vai seguindo com isso por algum tempo, até que a nave tá à beira da destruição, e nesse momento ele fala que na verdade era mentira, ele jamais chegou perto de transcender, mas ele tava tentando fazer isso pra poder, sei lá, ficar famoso dentro das naves, o cara que tava conseguindo, tentando, não sei o quê. Diferente de todas as vezes que personagens transcenderam dentro de jornada, onde quase sempre é um acidente ou uma coisa inevitável, tipo Charlie X foi transformado lá pelos alienígenas, ganhou o poder psíquico e transcendeu, o Voyager já sabia que Wesley iria transcender e ficou acompanhando ele pelos anos todos. É Traveler agora, não é o Voyager, é o Traveler. Desculpa, realmente eu não lembro. Enfim, o outro personagem, tipo, teve uma raça alienígena que tava tentando a transcendência, mas também era algo que eles nem sabiam. Eles até achavam que era uma doença, até que finalmente aconteceu. Enfim, alguns exemplos dentro de Jornada nas Estrelas de criaturas transcendendo, mas nunca nenhuma buscou isso. Isso é uma condição meio que inevitável quando acontece. Como eu disse, a nave tá à beira do colapso. Ele fala isso pra Tente. A Tente explica que o que ela mais queria é que todo mundo gostasse dela. Ela aparentemente é uma Tension Roy, mas nunca tinha sido falado. E no último momento ele faz um sacrifício, ele salta pra salvar ela e cai uma pedra em cima dele, acha que ele vai morrer, mas no final a pedra é solvida quando a resolução do problema acaba e ele troca um beijo com a Tente, ele basicamente transcende um depois disso, falando que o universo tá na sua coala, ele vai explicar o sentido da vida dele e some. E essa é a história B, e é a primeira vez que a história B é a parte chata do episódio. Então eu acho que a história A também não boa. Tirando a parte B da história, vamos à parte A, que é o que realmente interessa. A capitã chama o primeiro oficial, né, o Jack Ransom, comenta, né, que a Marin parece que não obedece ela, que passa em todo planejando jeito de fazer ela ficar cada vez mais puta, não sei o que, tal, enfim, como resolver isso, e ele fala, dá pra ela os piores trabalhos da nave, ok, faça isso. E aí mostra, né, os piores trabalhos da nave, e a gente vai acompanhar Mariner quase o episódio todo, ela é a história A. Enquanto isso, lá fora tá acontecendo aquela manobra que eu sei, eles estão tentando rebocar a nave alienígena pra um lugar onde ela vai ser estudada, tá? A primeira vez que ela vai ir lá os trabalhos é algo do tipo, limpar os fluidos do holodeck. aparentemente as pessoas usam o holodeck para bastante coisa que deixa a luz no lugar. Eu prefiro pensar que, dados os esquemas de todas as naves de Jornada da Estrela, é porque não tem banheiro. Eu prefiro pensar isso, mas todos nós lembramos do primeiro episódio com o programa dela muito realista de homens fazendo doação. Depois ela tem que limpar uma tela de carbono, qualquer coisa assim, mas nesse serviço ela até sai um pouco melhor porque ela faz uma aposta com as pessoas com ela e rapidamente ela consegue se divertir brincando ali de fazer o serviço mais chato da nave. A capitã fica chateada, puta, nervosa de saber o que tá acontecendo. Fala, ah, não tem nada que ela não goste nessa nave, não importa o que faça. A capitã olha pro Ransom e chega à conclusão que não tem uma coisa assim. Ela simplesmente promove a Mariner a tenente. E agora ela é membro do Senior Staff, tendo que fazer as obrigações do Senior Staff. Ou seja, um monte de papelada, um monte de coisa pra fazer. Sem tempo de buffer, já contradito o episódio anterior, no qual o buffer time aparecia até na ponta. Tanto que a capitã conseguia tirar bicho. Correndo atrás o tempo todo e falando com gente, indo em sarau e indo em música jazz e participando das noites de poker daqui. E você vai acompanhando ela fazendo isso hora após hora e ela quer se matar. E nesse momento eu estava me sentindo exatamente igual o Boiler estava sendo durante todo o episódio. Ela conseguiu tudo que ele queria e ela nem sequer está tanto. Por que que tá? Esse é o ponto, sabe? Eu vou ter que parar agora um pouco o episódio pra falar um pouco mesmo. Nesse episódio em específico, eu já não gostava muito da Mariner, agora eu detesto ela. E nesse momento da história, eu profundamente não gosto do personagem. Porque qual que é a pegada? Quando você é um tracker, você imagina que você gosta da história. Você imagina que você gosta das nossas naves. Você imagina que você gosta, que gostaria de participar. É por isso que você compra o uniforme, é por isso que você estuda, é por isso que você compra o manual. Quer fazer parte daquilo? A Mariner não quer. E tá, o público, eu tô assistindo, eu queria. Eu gostaria de estar numa daquelas naves, sabe? Seria o máximo. Até limpar a mesa da sala de reunião e fazer uma reunião de 3 horas discutindo que a cadeira é muito dura, sabe? É isso, sabe? Aquela questão tipo, ok, nós temos um problema. Em vez de a gente ficar engalfinhando e mostrando quem tem mais hierarquia, vamos botar todo mundo pra conversar e resolver de uma vez? É mais fácil que o pessoal ficar brigando, reclamando, não tendo o que fazer, achando desculpas, sabe? Isso é coisa muito legal. Aquele é um mundo muito desenvolvido pra resolução de problemas. Isso é muito legal. E a Mariner parece já, meu Deus, velho, nossa mulher me... Até a noite poker ela irrita. A frase de abertura é exatamente da noite poker. Velho, passar no poker é muito forte. Ela não quer jogar poker, então porque ela tava lá? Bem, a gente sabe, ela tava lá porque a mãe dela obrigou. Literalmente a mãe dela obrigou. Mas tipo assim, isso me deixa com raiva do personagem. Isso me faz gostar dela. Pelo contrário, eu já tô com tanta raiva que o próximo episódio que ela for protagonista, eu vou pular a parte dela. Vou me concentrar na história bem, que vai ser pelo menos divertida. Enfim, ela e a capitã tem uma briga séria dessa vez, falando que não é isso que ela quer, que ela não pode, que a capitã faz. E a capitã explica, eu sou a capitã, meu trabalho é mandar e desmandar. Você não entendeu isso ainda por quê? Quando acontece um acidente, o capitão da Mercedes, né, a nave que tá ajudando, acaba ficando um pouco mais próximo ali do que deveria, e se monta uma placa, cai aquele líquido, transforma material inorgânico em forma de vida, ele começa a destruir a nave, parte do líquido é absorvido pelo raio de força da Shuritos e também começa a formar, a nave começa a entrar num colapso, a mãe e a filha não estão preocupadas com o colapso, elas estão preocupadas em brigar, e a mãe faz uma crítica, tipo, usa uma pedra pontuda em vez de força bruta, que faz mais rápido, ela tá tentando ajudar, e a Mariner tem um filho com ela. No fim, eles chegam até a sala de teleporte, e rapidamente a Mariner mostra que ela leu os documentos da missão, ou seja, pelo menos o trabalho de chefe dela tava fazendo, apesar de gostar, e ela consegue dizer qual é o problema lá que resolve o problema. É curioso que eu reclamei 2 episódios atrás que a Mariner era uma personagem meio mágica, que ela tinha solução para todos os problemas. Pelo menos dessa vez, entender que se ela não soubesse fazer, a capitã saberia, e qualquer um que tivesse lido aquele relatório também saberia, então não é a mágica que ela fez ali. A situação simplesmente ela estava ali no local, mas teoricamente qualquer outra pessoa poderia fazer. É curioso que nenhuma tenha feito isso. Era perfeitamente possível o computador funcionar em qualquer lugar da nave. Mas bem, resolve-se o problema. E a capitã está muito feliz que a filha dela não é uma pessoa tão inútil quanto ela pensava. E a promoção vai ser permanente mesmo. Parabéns, seja bem-vindo ao Senior Staff e tal. E nisso chegou o almirante. E a Mariner começa a zombar o almirante porque ele fala uma palavra errada. Ele fala sensors, né? Os sensores. De uma maneira meio diferente. Inclusive a tradução que eu peguei fazer uma brincadeira como sem odor, sabe? Sem odor. Enfim. E lógico, ela é rapidamente rebaixada e volta pro Lower Deck e essa aventura nunca aconteceu. E é basicamente a cena do episódio com uma piadinha final da Tent que encerra o episódio falando que, tipo, a vida é muito curta pra ficar preocupando com quem não gosta de você. E nisso ela pergunta, né, se tinha realmente alguém que não gostava dela. Aparentemente ela tá muito parada que as pessoas gostem dela, o que é muito preocupado para um Oriano, até porque as escravas de Orion têm basicamente a função na sociedade e garantem o gosto dela. Mas ok, o episódio foi ruim, foi fraco. Ele, assim, me deixou com raiva da Mari também, tá uma pena. Mas eu espero que o próximo seja melhor, porque parece que o próximo vai ser focado no Boiler, que é o personagem que realmente vale a pena ver da série. É, e, tipo assim, é o que eu posso falar desse episódio.
episódio. Não é um bom episódio, pode pular. Quem já assistiu, parabéns. Mas como eu disse, o próximo episódio promete ser muito bom. Vamos lá, Boiler, você é a salvação, rapaz. É você mesmo que eu quero acompanhar. Vamos lá, se você consegue uma namorada, eu consigo também. Uhul, vamos nessa. Bom, a primeira curiosidade mais óbvia é que a Mariner, quando sai de falar com a Capitã a primeira vez, ela faz uma saudação cana irônica. Eu não achei que nunca ia falar a palavra, saudação. Se eu fosse judeu, talvez eu processasse eles por isso, hein? Essa acho ali. Os Telaritas são uma raça interessante, Jornada das Estrelas, já apareceu antes. E o Capitão da Mercer ser um é uma curiosidade bacana. Agora, oficialmente, todas as séries Jornada das Estrelas apareceu um Telarita em algum momento. Eles também apareceram em dois filmes, que é o Voyage from Home e Undiscovered Country. Quando a Mariner tá arrumando o holodeck, ela fala do Durango. Durango é um personagem feito pela Dana Troy num programa do Alexander, que tudo fazia ser de Velho Oeste, onde ele era a vítima sequestrada e o Worf era o xerife que ia resgatá-lo. Ele apareceu no episódio A Fistful of Datas da Nova Geração. Pra quem reconheceu a história de abertura é a mesma do Gênesis, que apareceu na Ilha de Khan e depois na Busca por Spock, que era exatamente um projeto de terraformação de planeta alienígena. Aparentemente, a raça alienígena é o mesmo tipo de pessoa que aqueles que estavam com a comandante Carol Marcos, na verdade, né? Que não era, que depois foi retornada para ser um almirante, mas lá desses filmes, e posteriormente também apareceu no... Caramba, esse agora é o nome do mundo de Beyond the Dark, Além da Escuridão. Uma das tentativas que a Tana tem de ajudar o O'Connor a subir espiritualmente, ela solta umas moscas, um negocinho, que são forcas, que é parte do processo de ascensão dos Samarianos. Os Samarianos, ou as crianças Tama, são uma raça alienígena que apareceu no episódio Darmok, da Nova Geração. Eu acho que eles só aparecem nesse episódio. O Boiler tem pouquíssimas falas no episódio, uma das quais mais interessante, ele cita Moriarty. Além do personagem de Sherlock Holmes, obviamente, Moriarty já apareceu na Nova Geração em pelo menos dois episódios, no qual o Data cria ele e meio que cria uma consciência nele, apesar de ser um programa holográfico, e posteriormente ele ameaça abrir a nave inteira para conseguir fugir e colocam ele numa holográfica. Colocam ele num programa simulando que ele conseguiu fugir para finalmente ter um pouco paz trabalhando com ele. Dada a proximidade que Nova Geração tem com essa série, é de compreender que o Moriarty foi estudado de alguma forma e que as naves têm um programa similar a ele dentro dos holodecks, alguma coisa, né? Embora isso não possa ter feito confirmado. A parte curiosa é que ele cita que ele é o Moriarty no episódio. Por enquanto acho que é só isso, talvez tenha alguma referência perdida, mas esse episódio foi mais focado na própria série, então tem menos easter eggs normalmente. Talvez, só talvez, assim, a aparência dos visores, que o pessoal da limpeza das virtudes parece um pouco aquele visor que o Fox usa quando vê aquele alienígena, que você olhar pra ele diretamente você vai enlouquecer, meio que tudo a série 4. Talvez pareça, eu acho que é meio preguiça pra ficar curiosidade. De qualquer maneira é isso, muito obrigado por ter nos acompanhado e por aqui ouvindo, fazendo com a casa com nosso programa, com certeza você vai ter. Eu agradeço e nos vemos na próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.